A conectividade funcional do cérebro durante o envelhecimento é um dos temas pesquisados pelo Laboratório de Neuroimagem e Psiquiatria, que faz parte da rede de laboratórios de investigação médicos, LIMS, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é um campo muito importante para pesquisar as redes de conexão cerebrais, conhecer melhor no envelhecimento normal e, claro, diferenciá-las das alterações patológicas presentes em doenças neurodegenerativas. Com o aprimoramento das técnicas de ressonância magnética, por exemplo, é possível avaliar anatomia, microestrutura, funcionamento do cérebro, com a aquisição de imagens em intervalos de tempo cada vez mais curtos, né? Então vamos mergulhar hoje nessa linha de pesquisa e eu converso com o professor Geraldo Busato Filho, que é do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e ele é coordenador do LIM21. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, eu fiz um breve resumo sobre essa linha de pesquisa. Então, vamos falar melhor o que é que já se sabe sobre a conectividade funcional do cérebro. O que é que vocês, cientistas, conhecem até aqui?
Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que é importante é nós definimos o que nós estamos chamando aqui de conectividade funcional do cérebro. A ideia é a de imaginarmos que o cérebro é composto por inúmeras unidades que apresentam algum grau de especialização e você precisa, para desempenhar as atividades do dia a dia, os pensamentos, as ações motoras, a percepção do ambiente, essas unidades elas precisam funcionar de uma maneira integrada. E a conectividade funcional tem a ver justamente com isso. É a forma como diferentes pedacinhos do cérebro humano atuam de maneira coordenada. E essa coordenação ela pode ser, por exemplo, uma coordenação do tipo duas regiões cerebrais distantes precisam, ao mesmo tempo, aumentar o seu nível de atividade, o seu nível de funcionamento, para desempenhar, para que se desempenhe bem uma tarefa, enquanto que outras precisam ser inibidas. Para que o cérebro funcione bem. Então, tanto a duas regiões cerebrais funcionando em conjunto, quanto a inibição de uma região cerebral enquanto outra está em atividade, esses dois aspectos, né, de correlação positiva e de anticorrelação, são ambos muito importantes para esse conceito de conectividade funcional.
O professor, e o que é que altera? O que é que pode alterar essa conexão? Doença?
Bem, com certeza doenças podem alterar essas conexões, né? Por exemplo, a principal rede de conexão funcional que se conhece no cérebro humano é a que nós chamamos de rede de modo padrão. A rede de modo padrão ela é importante, por exemplo, para atividades de memória, de lembranças de fatos recentes, e ela também é muito importante para a nossa atividade mental espontânea, digamos assim, o pensar de maneira livre quando estamos em repouso. E esta rede de modo padrão, que recruta várias áreas importantes do cérebro, por exemplo, nós sabemos que o padrão de conectividade funcional entre as regiões que compõem essa rede, essa conectividade funcional ela pode diminuir, por exemplo, na doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência associada ao envelhecimento. Então, esses estudos, eles são importantes porque você pode, por exemplo, distinguir os padrões de conectividade funcional em pessoas que têm essa faixa etária dos acima dos 65, 70 anos de idade, que é o que você esperaria, né, de funcionamento da rede de modo padrão, funcionamento normal, versus as alterações de diminuição de conectividade que podem acontecer, por exemplo, na doença de Alzheimer.
Uhum. Agora, professor Geraldo, acho que surgiu para mim agora duas dúvidas. Então, uma é, se a gente pode, de forma saudável, melhorar o desempenho cerebral, quer dizer, aumentar essa conectividade, eu estou falando ainda de saúde, funcionamento normal do cérebro, isso é uma coisa.
Uhum.
E outra, se a gente pode barrar, então, esse problema, quer dizer, a diminuição dessa conectividade já em... No sentido da degeneração, né? Da doença degenerativa.
Uhum.
Queria esclarecer esses dois lados.
Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu acho que está no cerne dessa linha de investigação é justamente você indagar cientificamente se durante o envelhecimento cerebral, digamos assim, mais normal, se existe alguma diferença, por exemplo, em relação a pessoas mais jovens do ponto de vista conectividade funcional. Essa é a primeira coisa.
Sim.
É você saber o que aconteceria no cérebro humano normalmente. Isso é muito importante porque nós já sabíamos há vários anos, inclusive por estudos de ressonância magnética conduzidos no nosso próprio laboratório, que à medida que o tempo passa, é normal que haja, por exemplo, uma diminuição do volume de determinadas regiões cerebrais, ou uma diminuição das conexões físicas, digamos assim, da substância branca, uma diminuição do consumo de glicose, que é algo que você pode ver com exames sofisticados de PET cerebral. E aí fica essa questão, né? O que seria o padrão de diferença de conectividade funcional ao longo do tempo? Isso é muito interessante porque pesquisas não só do nosso laboratório, como de vários centros internacionais, mostram que à medida que o tempo passa, você tem uma diminuição normal da conectividade, como várias outras coisas que acontecem na vida humana. Há uma diminuição. E o curioso é que essa diminuição, ela não é simplesmente regiões cerebrais deixando de trabalhar em conjunto, aumentando juntas a sua atividade. Você tem uma diminuição naquilo que eu estava chamando para vocês de anticorrelação, ou seja, aquela especialização que permite que uma região cerebral iniba o seu funcionamento enquanto outra está mais ativa. Isso diminui bastante, seria o padrão maior de diminuição de conectividade funcional. Então esse seria o padrão que a gente vê na normalidade. É muito interessante pensar nisso, que você pode imaginar o que está acontecendo com o cérebro humano. O cérebro humano está perdendo um pouquinho a sua capacidade de especialização, então você precisa recrutar mais áreas com correlações positivas e aumento de atividade para tentar compensar a perda que está acontecendo com o tempo. Bom, isso é muito importante eu dizer para vocês, porque no envelhecimento patológico, essa atividade compensatória vai ficando mais dificultada, né? O que o cérebro humano normal conseguiria fazer para compensar, no envelhecimento patológico isso fica mais difícil. Então, a dica aqui, né, é você imaginar que se a pessoa consegue se manter ativa, essa capacidade de compensação para as perdas que vão acontecendo à medida que o tempo passa, essa capacidade de compensação vai ficando preservada. Né? E tem vários aspectos que nós podemos discutir a respeito de vida saudável que podem ajudar a manter essa capacidade compensatória.
Interessante. Agora, doutor Geraldo Busato, como é que vocês enxergam tudo isso que a gente está falando? Quer dizer, né, esse trabalho cerebral, a conectividade, a área afetada. A gente sabe que tem evoluído muito as técnicas de imagem.
Uhum. Né?
Então, através de que técnicas, isso tudo que o senhor está explicando aqui para o nosso ouvinte pode ser observado?
Bem, o motivo da Faculdade de Medicina aqui da USP ter se interessado por esse tema agora, recentemente, é porque com a publicação de alguns estudos nossos e também de outros centros, tem um grupo, por exemplo, na Unicamp, que trabalha muito bem com isso também, foi ficando claro que você passa a conseguir cientificamente usar técnicas mais simples. Você pode imaginar esse exame da ressonância magnética funcional que eu estou descrevendo aqui para vocês.
Sim.
É um exame que você pode realizar durante uma sessão com equipamento, um tipo de equipamento de uso bastante difundido aqui no Hospital das Clínicas e vários centros, e que a pessoa precisa ficar ali deitadinha no tubo do equipamento de ressonância magnética em repouso, em geral com os olhos abertos, e durante 5 a 8 minutos vão sendo adquiridas imagens seriadas do cérebro em repouso. E isso é bastante simples e é bastante também, um conceito muito importante de pesquisa, é bastante fácil de se reproduzir. Então, eu consigo recrutar vários sujeitos para fazer o mesmo exame no meu centro, outros centros também conseguem fazer da mesma maneira. Então, é um exame de fácil reprodutibilidade, é um exame que não é altamente dispendioso e é um exame acessível. né? E não tem nenhum grau de invasividade. E é importante falar, por exemplo, da invasividade, porque tem outras coisas que se usam, por exemplo, para estudar o envelhecimento. Tem algumas medidas bioquímicas que você precisa fazer, por exemplo, uma coleta de líquido cefalorraquidiano. Você precisa fazer a punção lombar para colher o líquor, e é um exame que tem uma certa invasividade. Então, cada vez mais, se você tem a possibilidade de usar técnicas não invasivas para produzir o que a gente chama de biomarcadores do que está acontecendo dentro do cérebro, quanto mais não invasivo for o seu método, mais interesse ele vai gerar. Então, esse é um dos motivos pelos quais esses métodos relativamente mais simples de ressonância funcional têm ganhado força recentemente.
Bom, para a gente concluir, claro que o objetivo é justamente ajudar na prática clínica. Isso no futuro, né, professor? Então, vamos deixar bem claro aqui para a gente concluir qual é o objetivo. Quer dizer, o que é que vocês estão mirando, né? Diferenciar os tipos de doenças, os tipos degenerativos, cerebrais, para, inclusive, novos caminhos medicamentosos, novas linhas de tratamento, imagino.
Muito bom. Essa pergunta é muito pertinente para encerrar a nossa conversa. Eu acho que eu deveria respondê-la em duas vias. A primeira é que existe sim um potencial futuro para aplicações diagnósticas, né? Eu acabei de falar sobre a facilidade de reprodução e a não invasividade do método, né? Então você pode, nós podemos imaginar que se essas pesquisas continuarem andando na direção favorável, você poderá, por exemplo, diferenciar diferentes tipos de demência nos seus padrões de conectividade funcional. Eu citei aqui a demência de Alzheimer, que é a mais comum, mas não é a única. As abordagens terapêuticas, as orientações familiares, mesmo os remédios que podem tentar ser usados, eles serão diferentes dependendo do tipo de quadro clínico. Então, os padrões de conectividade funcional podem ser diferentes e o exame pode auxiliar nisso, que a gente chama, então, em prática médica, de diagnóstico diferencial. Uma outra coisa importante é você, se a gente imaginar um futuro em que vai ser possível usar intervenções medicamentosas e outras para postergar o início de sintomas de doença de Alzheimer, é muito bom que você possa fazer uma detecção precoce das pessoas de risco. Então, esses biomarcadores, incluindo a ressonância magnética funcional de repouso, eles podem, no futuro, eles podem servir como exames que vão indicar quais que serão as pessoas que deveriam ser submetidas a intervenções preventivas para postergar ou evitar o aparecimento dos sintomas. E a última coisa que eu acho que pode servir para nós, hoje em dia, né? Nós sabemos que esses quadros degenerativos, eles não têm, hoje, nós não temos nenhuma cura, nós não temos como evitar o surgimento desses sintomas, mas nós sabemos que é possível controlar fatores de risco. Então, uma vida saudável, com atividade física, com uma dieta bem balanceada, com mais verduras, frutas e menos, por exemplo, carne vermelha, a favor de peixe, e uma estimulação do ponto de vista social, uma estimulação cognitiva, todas essas atividades nós sabemos que elas podem ajudar a manter o cérebro saudável por mais tempo. E os estudos de conectividade funcional mostram que esses tipos de atividades, eles de fato podem ajudar naquilo que eu estava falando sobre a compensação contra as perdas, né? Uhum. Então, nós temos, eu chamaria isso de uma aplicação prática de hoje, né? Para a nossa vida no dia a dia, né? Que pode ser estimulado por esses achados de pesquisa científica.
Muito interessante, professor. Poderíamos ficar horas aqui conversando, né? É muito interessante, mas de fato a gente vai... Está aqui o espaço aberto para a gente voltar ao tema, viu, professor? Na medida em que as pesquisas e as novas descobertas, os novos caminhos científicos vão sendo traçados, né? Viva a ciência! Se não fosse ciência, pesquisa, né? Estaríamos ainda na Idade da Pedra, certamente, professor.
Eu agradeço vocês pelo interesse. De fato, essas oportunidades de conversar são uma celebração da importância da atividade científica de maneira geral e no nosso país, no nosso estado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.
Conversaremos oportunamente. Obrigado.